Está começando agora o podcast Aprendemos Juntos, do MW Futebol.
Fala galera do MW, aqui quem tá falando é Michel Felipe, analista do MW, e hoje apresentando aqui esse podcast, o episódio 25 do Aprendemos Juntos, onde nossos analistas, 12 analistas, irão analisar as 12 seleções da Copa América de 2019. E para começar, nada mais nada menos que Ícaro Caldas, analisando a nossa seleção canarinho. Fala aí, Ícaro, me diga aí como vem a nossa seleção brasileira para essa Copa América.
Opa, fala rapaziada, beleza? Aqui quem está falando é o Ícaro Caldas e eu analisarei a seleção brasileira durante a Copa América. Tite treina a seleção brasileira desde 2016, quando o Dunga foi desligado do comando da seleção brasileira após maus resultados e desempenhos durante as eliminatórias e principalmente a eliminação precoce na Copa América Centenária em 2016, quando o Brasil foi eliminado para o Peru. Tite gosta que suas equipes joguem um futebol para frente, ousado, alegre, bonito, como ele denomina. Mas isso é subjetivo. A seleção brasileira, com o seu time base no esquema tático 4-3-3, com Alisson no gol, Daniel Alves direito na lateral direita, Marquinhos, Miranda formam a dupla de zaga e o Felipe Luiz fecha a linha defensiva como lateral esquerdo. Casemiro como primeiro homem de meio campo, segundo homem de meio campo o Arthur e o terceiro homem de meio campo o Felipe Coutinho, que é ponta esquerda de origem, mas na seleção brasileira atua como meia esquerda. No trio de ataque formado por jovens, David Neres como ponta esquerda no lugar de Neymar, Richarlison de ponta direita e o Gabriel Jesus como centroavante. O time basicamente marca a saída de bola, aperta os jogadores adversários em cima no campo deles com 6 jogadores. 4 jogadores ficam no campo de defesa. Quando o Brasil tem a bola, o Brasil sai com a linha sustentada. Os 4 jogadores defensivos justos. Os pontas abrem o campo, dão amplitude. Gabriel Jesus, com a função de dar profundidade, de empurrar o adversário, a linha defensiva adversário para trás, para perto do gol deles. E os meios campistas avançados flutuam entre as linhas. Eles ficam se movimentando atrás da segunda linha do adversário. Quando o Brasil não tem a bola, o Brasil defende-se no 4-4-2. Também defende-se no 4-1-4-1, com o Casemiro entre as linhas e o Gabriel Jesus à frente. No 4-4-2, com Coutinho e Gabriel Jesus à frente das duas linhas de 4. E nos últimos dois jogos, o Brasil se defendeu diferente, no 4-2-3-1. Basicamente isso. O modelo de jogo da seleção brasileira é o jogo posicional. Cada jogador na sua posição, confie no seu companheiro que a bola vai chegar até você e a partir daí você poderá realizar a sua função dentro do campo. Com o corte de Neymar da lesão, a seleção brasileira não tem um grande jogador para ser o destaque. Eu acredito que haverá um rodízio, uma divisão de responsabilidade, de protagonismo para todos os outros jogadores, principalmente os da frente. O Jesus, Richarlison, ambos que vêm marcando gols nos amistosos. O Jesus, que é o artilheiro da era Tite, com 16 gols. Daniel Alves, por ser uma experiência, por ter mais de 10 anos de seleção brasileira. Acredito que ele também seja muito importante nisto. A minha previsão é que o Brasil seja finalista da Copa América. Tem grandes chances disto acontecer. Tem futebol para isso, tem jogadores para isso, tem uma comissão técnica muito boa, que a seleção é muito boa treinada e que tem grandes chances de realmente jogar bonito, como o Tite tanto fala, e voltar a conquistar a Copa América depois de 12 anos. O jogador para vocês observarem, eu acredito que o Richarlison, ele tem tudo isso aí por ter vindo de uma boa temporada no Everton, por ser um jogador versátil que pode atuar nas duas pontas e também como centroavante por dentro. E é isto. A minha arroba, para quem quiser me seguir no Twitter, é @caldasícaro. Hashtag aprendemos juntos e vamos Brasil.
Show de bola, Ícaro. Valeu aí pela análise. E agora vamos falar sobre nossos rivais históricos, os hermanos, com o Michel Corbacho.
Fala galera do MW, Michel Corbacho. Vou falar um pouquinho sobre a seleção argentina e o que esperar dessa seleção, o que esperar da Albiceleste na Copa América 2019. Então a Argentina vem sendo comandada por Lionel Scaloni desde a temporada anterior, desde quando saiu Jorge Sampaoli da seleção, e aí teve uma transição, a expectativa de quem iria assumir a seleção argentina. Ainda espera-se que Marcelo Gallardo venha assumir a seleção argentina, e é o que se fala por lá, por Buenos Aires, que Gallardo vai assumir a seleção argentina após a Copa América, mas nessa Copa América a seleção será comandada por Lionel Scaloni, sendo a primeira equipe profissional que Scaloni vai dirigir. E de fato, dentre todos os técnicos que estarão na disputa da Copa América, é o treinador mais jovem. Vem com uma ideia interessante e diferente para a seleção argentina. Na verdade, a Argentina tem uma ideia de um estilo de jogo que se molda ao adversário. Por quê? Lionel Scaloni é da escola de Bielsa. Lionel Scaloni gosta do jogo propositivo, gosta de ter a posse de bola, gosta da sua equipe se impondo diante do adversário, mas que também, por vezes, a gente pode ver a seleção argentina de um modo reativo. A seleção argentina fechando duas linhas de quatro, como a gente característico no futebol, a gente conhece o 4-4-2, né, com duas linhas de quatro, e aí cedendo campo e bola para o adversário e tentando sair rapidamente numa transição ofensiva, surpreendendo os adversários nas jogadas em velocidade de contragolpe. A Argentina deve iniciar contra a Colômbia, né, a estreia da seleção argentina na Arena Fonte Nova diante dos colombianos. Deve iniciar no 4-3-1-2 e um 4-3-1-2 com Armani no gol, Saravia na lateral direita, Pezzella ou Foyt acompanhando a Otamendi na dupla de zaga e Nicolas Tagliafico pelo lado esquerdo. No meio, uma trinca de volantes. Guido Rodrigues como primeiro volante, é um jogador que atua no América do México, vem muito bem na Liga MX, né, na Liga de lá do México. Tem sido destaque, um dos melhores volantes do futebol mexicano. E ganhou notoriedade e conseguiu chegar novamente à seleção argentina. E a Argentina sentia a falta, tentou encontrar alguém para atuar nessa função de primeiro volante, ou camisa 5, como gostam de chamar pelas bandas de lá de Buenos Aires, mas desde a saída de Mascherano, ninguém tinha conseguido se fixar. Tentou Ascacíbar, tentou o próprio Rodrigo Bataglia, mas ninguém conseguiu se fixar. Guido Rodrigues vem e demonstrou um bom futebol diante da Nicarágua. Tudo bem que a Nicarágua é uma seleção tecnicamente abaixo, mas ele demonstrou uma segurança e uma sustentabilidade à frente da linha de zaga, da linha defensiva, e deve permanecer tendo ao seu lado Leandro Paredes ou Roberto Pereira. Isso porque Paredes ainda não conseguiu se firmar entre os titulares, não conseguiu se firmar na seleção. Pode dar espaço a Roberto Pereira, Picante Pereira. E do outro lado, Giovanni Lo Celso. Lo Celso que vem muito bem no Real Betis, né? Fez uma excelente temporada por empréstimo ao PSG, estava por empréstimo no Betis através do PSG. Conseguiu fazer uma excelente temporada na La Liga, conseguiu encantar aos olhos do futebol europeu, atuando pelo Real Betis, pelo modesto Betis, diga-se, mas que hoje Giovanni Lo Celso deve passar a atuar e deve ser contratado pelo Tottenham e deve sim, a partir da próxima temporada, atuar na Premier League. Destaco o Giovanni Lo Celso como uma principal surpresa ou um jogador para que a gente possa vir a ficar de olho, porque é um jogador que tem qualidade no passe, é um jogador que tem muita técnica, que tem se entrosado bem com o Messi e que pode, enfim, ser o sócio de Lionel Messi na seleção argentina. Enfim, a Argentina pode ter encontrado um sócio para Messi, um jogador que faça com que a bola chegue aos pés de Lionel Messi, ele estando mais próximo do gol do adversário, evitando com que Messi venha até o meio de campo, venha até a faixa central para iniciar as jogadas ofensivas. Lo Celso pode sim ser um dos principais destaques dessa seleção argentina e via ser um coadjuvante ao lado de Lionel Messi, potencializando cada vez mais ao futebol do camisa 10, do craque da seleção argentina. Por quê? É o principal destaque, é o melhor jogador do mundo, é de quem se espera, é de quem o torcedor argentino deposita suas fichas. A Argentina o torcedor em si não tem muita esperança nessa seleção, porque é uma seleção renovada, uma seleção que ainda está se encontrando, não tem um técnico definido ainda, mas que espera e deposita muito a confiança em Lionel Messi e em sua trinca ofensiva, formada por Messi, Di Maria e Agüero. E a Argentina, quando tem campo, posse de bola, campo, e encontra esses espaços na defesa adversária com muita velocidade, a Argentina é muito perigosa. E até por isso, vejo que em uma transição ofensiva, uma ideia de jogo reativo, caberia melhor para essa seleção, porque essa trinca ofensiva, formada por Messi, Di Maria e Agüero, quando encontra velocidade, encontra espaços na defesa adversária, são praticamente letais. A Argentina também pode vir atuar em um 4-4-2, não diante da Colômbia, né, inicialmente, mas durante a competição, isso se moldando a depender do adversário ou do momento da partida, com duas linhas de 4, uma linha de 4 formada no meio por Picante Pereira, Roberto Pereira no lado direito, Lo Celso e Guido Rodrigues como um doble 5 na faixa central e Di Maria no flanco esquerdo, tendo o Messi se aproximando de Agüero. Então essa é a seleção argentina que pode se moldar ao adversário, que por vezes a gente vai ver uma seleção argentina sendo propositiva, criando as jogadas ofensivas, tentando se impor diante do adversário, tendo posse de bola, mas que por vezes também a gente pode ver uma Argentina reativa, baixando as suas linhas e tentando explorar as jogadas de contragolpe em muita velocidade com sua trinca ofensiva. De fato, a seleção argentina é uma das candidatas, mas eu ainda o coloco tanto pelo fato dessa renovação, pelo fato de estar se encaixando, eu coloco abaixo de Brasil e Uruguai, mas que, por fim, a seleção argentina possa vir a fazer um excelente Copa América e que demonstre, não a Messi dependência, como estivemos acostumados a ver nos últimos anos, mas que demonstre um futebol coletivo de qualidade para que aí sim possa vir a potencializar o futebol de Lionel Messi e que ele possa, enfim, ser decisivo para conquistar um título pela seleção argentina. Beleza, galera? Isso aí foi um pouquinho da seleção argentina para o podcast aqui do nosso MW Futebol. Um abraço!
Show, Michel. Análise bem completa. Valeu, meu xará. E dando continuidade agora, vamos falar sobre a seleção peruana treinada pelo Ricardo Gareca e quem nos trará mais um pouco sobre como joga o Peru é o mestre dos scouts, o mestre das estatísticas, o Rafael Maciel.
Fala pessoal do MW, tudo tranquilo? Aqui é o Rafael Maciel e nós vamos estudar a seleção peruana comandada pelo técnico Ricardo Gareca nessa Copa América. O que nós podemos esperar da equipe, como a equipe montou o seu modelo, como o seu modelo está estruturado, como a equipe constrói, como a equipe defende, quais são os principais jogadores, as referências individuais da equipe, qual é o grande destaque, quais são os jogadores que vale a pena a gente ficar de olho, né? E o que a gente projeta da seleção peruana na Copa América, o que nós podemos esperar, onde a equipe pode chegar. Tudo isso a gente vai ver nesses próximos minutos. Bom, começando pelo treinador, né? Ricardo Gareca, um argentino, assumiu o comando da seleção peruana no início de 2015, então já são 4 anos à frente da seleção, onde ele soma mais de 50 jogos e conta com um aproveitamento de 51%. É um aproveitamento bem interessante, se tratando de uma seleção que não é top mundial, né? Então a gente pode dizer que é um aproveitamento bem interessante, que comprova as suas boas campanhas na frente da seleção. Por exemplo, se classificou em quinto nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018, né? E classificando em quinto foi para a repescagem, e na repescagem não teve dificuldades para eliminar a Nova Zelândia. Então a equipe, depois de muitos anos, classificou historicamente para uma Copa do Mundo, foi um feito nacional, e isso foi muito importante. Na Copa do Mundo a seleção não se classificou, né? Foi eliminada na fase de grupos, o que não é um demérito nenhum, porque a equipe estava num grupo que continha Dinamarca, Austrália e França, que foi a campeã do mundo. Então a seleção peruana fez 3 confrontos altamente competitivos, venceu a Austrália, perdeu, mas poderia vencer a Dinamarca, e perdeu, mas se empatasse não seria nenhuma injustiça contra os que seriam os campeões mundiais, né? Porém, após a Copa do Mundo, a equipe em 10 jogos venceu apenas 3, né? Então não vem numa boa fase, e por isso que a gente até não projeta uma seleção do Peru mais forte. Uma seleção do Peru que pode ser forte se reencontrar aqueles encaixes que vinha tendo até a Copa do Mundo. É uma equipe que tem um padrão de jogo bem interessante, bem característico. O seu modelo está centrado num 4-2-3-1 bem estruturado, bem consolidado, né? Porque Gareca adota essa plataforma desde o início do seu trabalho na frente do Peru. Então é um 4-2-3-1 com muita força na construção das laterais, com o Trauco, a Advíncula e os extremas, né? Os extremas de velocidade na frente, com Cueva centralizado e Guerreiro na referência, que o Guerreiro se movimenta muito, dá uma dinâmica bem interessante no comando de ataque para fazer jogadas associadas. É uma seleção que tem um predomínio reativo, mas não utiliza exclusivamente o jogo direto. Ela sabe jogar com a bola no chão, fazer jogadas associadas bem interessantes. Uma equipe que sem bola é muito intensa na marcação, fecha os espaços bem e se defende num 4-4-2 bem compacto, quando os extremas baixam e Guerreiro e Cueva ficam mais soltos para pressionar no ataque, né? Essa parte defensiva vem sendo um problema. A equipe vem alterando até muito seu miolo de zaga, vem cedendo muitos espaços que não costumava ceder, e a equipe vem sendo vazada com frequência. Como destaque individual, a gente não pode deixar de citar José Paulo Guerreiro, 35 anos, que vem fazendo um excelente trabalho na frente no comando de ataque do Inter. Tem 13 jogos, 9 gols, retomou sua confiança. É um jogador que se movimenta muito bem no ataque, faz pivô com qualidade, sai da área, troca passes e tem muita estrela. Então sempre a gente pode esperar algo a mais de Paulo Guerreiro. Vale a pena ficar de olho também no jovem volante de 23 anos, da Renato Tapia, que surgiu muito bem no futebol peruano. Não atingiu o potencial esperado, mas ainda fez uma excelente temporada no campeonato holandês, no Willem, time que não é muito forte lá no campeonato holandês. Ele foi um dos melhores da equipe. É um volante de muita intensidade, joga muita intensidade, faz desarme com muita facilidade, sabe jogar com a bola, se movimenta muito bem, muito ágil, então vale a pena ficar de olho. O Peru tem muita possibilidade de se classificar no grupo A, em segundo, né, no grupo do Brasil, e mais dificilmente passa nas quartas de final. Então, se passar para as quartas, atingiu a expectativa. E se passar das quartas para a semi, superou as expectativas, né? Então é isso que a gente pode esperar da seleção peruana. Quem gostou pode me seguir lá no Twitter, @ Rafaelo Maciel, com dois L's, Rafaelo com dois L's. Tamo junto.
Grande Rafael, completíssima sua análise sobre a seleção peruana. Agora falaremos um pouco sobre a seleção do Equador com o nosso analista Matheus Pauchis.
E aí, galera que escuta o podcast do MW Futebol. Matheus Pauchis aqui para falar da grande seleção do Equador. La Tri é comandada nessa Copa América pelo histórico Hernán Dario Gómez, que foi quem levou o time à sua primeira Copa do Mundo lá em 2002. Ele reassumiu a equipe recentemente, em 2018. Para essa Copa América, o time vem usando um 4-2-3-1, que varia para o 4-1-4-1 e o 4-4-2, dependendo da fase defensiva, principalmente. A base titular deve ser Domingues Quinteiro, Artilheiro, Arboleda e Ramírez, Cruzeiro e Orejuela, Antônio Valencia, Ticaiza e Ibarra e Ener Valencia. Seu modelo de jogo é simples: usar os lados para explorar a velocidade de seus atletas, buscando cruzamentos. Usa muito ultrapassagens dos laterais, que trabalham sempre apoiando seus pontas. O time também sempre abre o campo o máximo possível, realizando a famosa amplitude. Para chegar lá na frente, usa muitos lançamentos para o centroavante, já que a saída de bola do time não é tão boa, principalmente ali nos zagueiros. Por ser um time que usa muito seus laterais, o Equador acaba sofrendo nas transições defensivas. Um bote errado e sobra espaço para o contra-ataque do adversário. Além disso, é um time fraco na bola aérea, e eu acho que isso vai ser realmente um perigo para o time na competição. O destaque é ele, Ener Valencia, centroavante rápido de 29 anos, que está na seleção desde 2013. É um artilheiro com Hernán Gómez, marcando gols em todas as partidas com o treinador. E temos que ficar de olho em Jefferson Orejuela, de 26 anos, que o torcedor do Fluminense deve conhecer bem. Ele é uma peça importante para a saída de bola do time não ser pior do que já é, e também participa bem protegendo a defesa. Está na seleção desde 2016.
Eu acredito que esse time tem uma chance de brigar por uma vaga direta para a segunda fase, mas não sei se vai longe no mata-mata. Os problemas defensivos e uma certa limitação ofensiva podem pesar contra adversários melhores no mata-mata, ou até mesmo na fase de grupos, contra Chile e Uruguai. Vocês podem me encontrar lá no Twitter, @matauspauchis ou @torotático. É isso, muito obrigado e vamos Equador!
Show, Matheus! Perfeita sua análise sobre a seleção equatoriana. Dando continuidade, vamos falar agora sobre a seleção do Catar com o monstro da análise, Henrique Matias.
Olá, amigo ouvinte! Meu nome é Henrique Matias, eu sou um apaixonado pelo futebol asiático e serei o analista do MW Futebol responsável pela seleção do Catar na Copa América de 2019. O Catar venceu a Copa da Ásia de 2019 de maneira invicta, sofreu apenas um gol na competição, na final contra o Japão, e venceu por 3-1 a final. Com o título continental e a forte campanha que realizou no torneio, a equipe subiu um degrau dentro do continente e acabou recebendo um convite da Conmebol para participar da Copa América aqui no Brasil. O projeto de futebol do Catar começou a ser colocado em prática 15 anos atrás, quando foi criada a Academia Aspire, que tem por meta captar, desenvolver e promover talentos dentro do país, de maneira que crie um cenário onde tem uma liga nacional forte e crie uma relevância considerável a nível continental. O treinador do Catar é o espanhol Félix Sanches, que teve uma passagem importante por La Masia, a divisão de base do Barcelona, entre 99 e 2006, ano que foi convidado para começar seu trabalho na Aspire. Chegando ao Catar, o treinador trabalhou firme para levar ao país asiático muito do que aprendeu trabalhando na elite europeia, em termos de treinamento e aplicação das ideias. O Sanches dirigiu a seleção sub-19 do Catar entre 2013 e 2015, conquistando a Copa da Ásia sub-19, e dirigiu também a seleção sub-21 do Catar entre 2015 e 2017, ano em que assumiu o comando da seleção principal. Conhecendo muito bem a gama de talentos disponíveis no país, O Sanches não hesitou em trabalhar com nomes de sua confiança, mesmo que fossem atletas com pouca experiência e muito jovem. Dos 23 jogadores que vêm ao Brasil para a Copa América, 11 têm menos do que 23 anos e tiveram parte de sua formação na Academia Aspire. Então é um projeto muito interessante e de longo prazo do Catar. O modelo de jogo do Catar, desde que assumiu o Sanches, é o 4-3-3 como formação base, com um zagueiro com muita qualidade criativa e um outro mais de força física, jogando sempre com dois volantes
que controlam bem o jogo, e alternando a peça que completa o meio campo. Quando tem o Afif como uma peça de meio campo, ele busca controlar, ter mais circulação ofensiva, ter um trabalho efetivo de troca de posição. Quando é o Hatis, ele já busca pressionar alto, tendo um time que rouba melhor a bola no campo ofensivo. Mas o espanhol também tem variações no seu esquema de jogo e principalmente no estilo de jogo. Ele gosta de construir através do jogo posicional, mas ele sabe trabalhar com as características dos atletas que possui. Quando ele busca para pressionar alto, como eu falei, para recuperar essa bola em campo ofensivo, ele sai do 4-3-3 para jogar no 4-2-3-1 e o Ratinho pressiona em cima, na linha central, para poder sufocar os zagueiros rivais e poder pegar essa bola perto do gol, jogando perto do Al-Moez Ali, que é o centroavante. Já quando ele enfrenta seleções mais fortes, como foi com a Coreia, como foi com o Japão, ele tem trabalhado o 5-3-2 ou 3-5-2, que é para poder ter linhas próximas, ocupar bem os espaços, deixar o jogo mais lento e jogar através das conduções do Afif e do Pedro Miguel. Então, em termos gerais, o Catar é uma seleção que está começando a colher os frutos de um projeto bem pensado, bem executado, que tem bons talentos individuais a nível de futebol asiático e que tem uma ideia coletiva forte, com muito entrosamento devido a esses jogadores terem trabalhado juntos na Aspire, terem trabalhado juntos na Seleção Sub-19, terem trabalhado juntos na Seleção Sub-21 e agora estarem no Profissionais. Se a gente for para a gente falar de um destaque, o destaque do Qatar é o Akram Afif. O Afif é o grande craque dessa equipe, o meia tem 22 anos, teve uma passagem pelo futebol espanhol e outra pelo futebol belga. É um jogador fundamental para o bom funcionamento coletivo da equipe. Como eu falei, às vezes ele joga na linha de meias para poder circular pela zona central, outras vezes ele joga na ponta, mas caindo por dentro para armar esse jogo. É um cara com muita qualidade associativa, com muito talento no um contra um e que tem total liberdade para circular em campo armando o jogo da equipe. E outro jogador que eu poderia citar para a gente ficar de olho é o Al-Moez Ali, que é o homem-gol da equipe. O Al-Moez Ali nasceu no Sudão do Sul, mas se mudou para o Catar logo aos 5 anos de idade e hoje é o grande centroavante do país, um centroavante de força, de velocidade, com bom posicionamento, que tem os desmarques de ruptura importantes para esse time e que tem uma dedicação tática importante também para fechar o lado, para fechar uma diagonal. Na Copa da Ásia de 2019, ele fez 9 gols em 7 jogos na campanha do título do Catar. Então, em termos gerais, acho que é isso. O nível do futebol sul-americano é outro em relação à Ásia e o Catar vai precisar entender isso para a disputa da Copa América. Mas é uma equipe bem talentosa, que bem treinada e que pode acabar fazendo uma boa campanha e surpreendendo, ainda que seja eliminada na primeira fase, mas sem tomar goleadas, fazendo jogos difíceis e mostrando um pouco do que tem sido o projeto do país para 2022.
Perfeito, Rick. Perfeito. Grande análise sobre a seleção do Catar, que chega com certa curiosidade dos amantes do futebol para ver como vai desempenhar seu papel aqui no território brasileiro. Vamos agora voltar para o Rafael, que falar sobre a seleção japonesa. Fala aí, Rafa, como é que vem os nossos irmãos nipônicos?
Fala, pessoal do MW, aqui é o Rafael Maciel de novo, mas nesse momento nós vamos falar um pouco sobre a seleção japonesa. O que nós podemos esperar dessa seleção? É uma incógnita, brincadeiras à parte. É uma seleção que não é a sua principal, né? Então, o técnico Hajime Moriatsu assumiu o comando japonês após a eliminação da equipe na Copa do Mundo, né? Então, ele assumiu o projeto da equipe principal, mas também assumiu o projeto olímpico, né? Então, ele concilia esses dois trabalhos, mas o foco japonês é as Olimpíadas e a preparação para as Olimpíadas, que serão realizadas em Tóquio. Então, o técnico Moriatsu conduz a equipe principal e a equipe olímpica sub-21 e sub-23. Onde começa o problema? Moriatsu, comandando a equipe principal, costuma atuar com 4-2-3-1. Né? Então, ele não costumava utilizar linhas de 3 na equipe principal. Mas nos times de base da seleção, todas as seleções sub-23, sub-21 e sub-17 do Japão atuam com uma plataforma no 3-4-2-1, né? Então, pelo fato da convocação para a Copa América ser predominantemente formada por jogadores com idade olímpica, né, contando apenas com 4 jogadores mais experientes, Eu vejo maior possibilidade da equipe atuar nesse 3-4-2-1. Por que que eu não posso afirmar? Porque essa equipe que vai para a Copa América não fez amistosos. Esse Japão que vem fazendo amistosos no início de junho, que fez amistosos no início de junho, é a equipe principal e contém jogadores que sequer vão jogar a Copa América, né? Então a gente ficou difícil projetar de forma real, porque a equipe que vai jogar a Copa América, os jogadores que vão jogar a Copa América, jogaram pouco, tem pouca amostragem juntos, né? Fora os que jogaram nas categorias de base, né? Os que jogaram juntos nas categorias de base. Mas os jogadores da base, com esses quatro jogadores mais experientes, nunca jogaram juntos. Então, mas a gente vê muita... Eu vejo muita possibilidade do Japão atuar num 3-4-2-1, com dois volantes distribuidores, dois alas apoiadores e dois meias criativos. Então, o Japão... Um jogo muito técnico e característico dos japoneses, né? Muita qualidade para circular, para distribuir, né? Com o Shibazaki, que é um volante que joga no futebol espanhol, que tem muita qualidade para sair, para armar de trás. E somado a isso, a gente vai ver mais para frente, que é um dos destaques da seleção, Shoya Nakajima, que é um meia cerebral japonês, um jogador muito dinâmico, e ele vai baixar para vir buscar o jogo juntamente com o Shibazaki. E isso vai agregar muito na construção ofensiva da equipe, né? A equipe em fase defensiva atua, se atuar nesse 3-4-2-1, vai se defender provavelmente no 5-4-1, bem compacto. Uma equipe que está, historicamente, apresenta dificuldades defensivas, né? Mas vem evoluindo nesse sentido. E se atuar nesse em fase defensiva com uma linha de 5, né, protegida por quatro médios, pode dar uma certa solidez que a equipe busca, né? É bem possível. As individualidades da equipe, a gente pode destacar duas de cara. Shoya Nakajima, que vinha fazendo uma excelente metade de temporada no Portimonense de Portugal, e no início do ano foi para o Qatar, né? Inexplicavelmente, todos achavam que ele ia para uma equipe de elite do futebol europeu, porque ele tem futebol, um jogador de 24 anos, é jovem e pode entregar muito mais em um cenário altamente competitivo. Então, Nakajima, nessa temporada, soma uma média de gols e assistências de 0,55 por jogo, uma média muito alta, e ele distribui em média 3 passes-chave por jogo. Um jogador muito criativo, de muito drible e muita qualidade para finalização. Será a principal referência técnica do Japão. Já em relação à promessa, a gente não pode esquecer de Takefusa Kubo, um jovem japonês, a principal joia japonesa dos últimos tempos, que passou uma boa parte da sua formação nas canteiras, né, do Barcelona, então La Masia. É um jogador que poderia se profissionalizar no Barcelona, mas devido ao embrólio acabou voltando para o Japão e se profissionalizou no FC Tóquio. Vem fazendo uma excelente temporada, uma média de 0,47 gols ou assistências por jogo. É um jogador de muita vitória pessoal pelos lados e entra muito bem na área e costuma fornecer assistências interessantes para os seus companheiros de ataque. Vale a pena ficar de olho. A chance do Japão é se classificar entre os melhores terceiros colocados, porque não vejo muita força no Japão, até porque o Japão está utilizando a Copa América como laboratório de altíssimo nível para se preparar para as Olimpíadas. Mas vale a pena ficar de olho nos japoneses, é uma equipe bem interessante de se ver jogar. Muito obrigado, pessoal. Aqui é o Rafael Maciel, no Twitter, Rafaelo Maciel. Rafaelo com dois L's. Abraço.
Perfeito, Rafa, perfeito. Muito obrigado pela sua participação, analisando também a seleção japonesa. E agora vamos falar um pouco sobre os paraguaios com o Jorge Melgarejo.
Alô, galera do MW Futebol, aqui quem fala é o Jorge Melgarejo, sou analista da seleção do Paraguai para a Copa América 2019. O Paraguai que chega com técnico novo após a breve passagem de Juan Carlos Osório, quem assume a seleção paraguaia é o técnico Eduardo Berisso. Berisso que tem uma experiência treinando os times na Europa, a sua melhor passagem no continente europeu foi treinando o Sevilha, onde em 28 partidas conseguiu 14 vitórias. Berisso chega para comandar uma seleção em meio a uma mudança de gerações no futebol paraguaio. Uma seleção jovem e bastante inexperiente. Até por isso, ninguém se atreve a garantir quais são os reais alcances da Albirroja dentro dessa edição da Copa América. Berisso usa como esquema o 4-3-3, com uma linha de 4 e o constante apoio dos atacantes pelas pontas. Busca fazer pressão no adversário, começando pelo centroavante, o meio com bastante mobilidade e chegada à frente. Segundo Berisso, ele não gosta de equipes rígidas e previsíveis. Gosta que sua equipe tenha bastante criatividade e movimento, valorizando sempre a posse da bola, com bastante criatividade pelo meio. Por isso, o destaque dessa seleção é o atacante do Santos, Derlis Gonçalves, que é considerado um dos jogadores mais habilidosos dessa nova geração, com o poder de desequilibrar com gols e na criação de jogadas. É a esperança de gols na seleção do Paraguai. Nosso jogador que consideramos que devemos ficar de olho é Miguel Almirón, hoje meia do Newcastle da Premier League. Habilidoso e com uma boa chegada ao ataque, é a esperança paraguaia na criação e até alguns gols com essas chegadas ao ataque.
Perfeito, Jorge. Muito boa análise. Obrigado pela sua participação aqui no podcast do MW. Nós aprendemos juntos. E dando continuidade ao podcast, vamos falar agora sobre os venezuelanos, que vêm de bons resultados, tem uma geração promissora, interessante. E fala aí, Daniel Clabundi, como é que vêm os venezuelanos que serão adversários do Brasil?
E aí, galera do MW Futebol, do podcast Aprendemos Juntos. Meu nome é Daniel Clabundi, faço parte aí do MW Futebol e vou acompanhar a seleção da Venezuela nessa Copa América aí que vai se realizar no Brasil. A Venezuela do técnico Rafael Dudamel, né, onde ela joga no tradicional 4-4-2 com dois volantes e dois meias no momento de ataque, né, trabalhando muito bem a bola com saídas sustentadas, né, sempre tentando tocar a bola. Uma seleção que vocês vão ver muito pouco ela saindo no chutão, né, na bola longa. Faz uma marcação em bloco alto no 4-3-3, com dois homens marcando os zagueiros adversários e o Salomão Rondon marcando a saída de bola do goleiro, obrigando o time adversário a sair no lançamento, né, forçando o passe entre linhas, né, facilitando bem a recuperação de bola no meio. Caso a pressão no bloco alto aí não funcione, né, daí o time se posta no 4-1-4-1, em bloco médio ou baixo, né, tirando as ações na entre linhas aí do time adversário. É um time que vem crescendo muito, né, com o professor Dudamel, vem se firmando aí nessa forma de atuar, que é o toque de bola, né, com várias triangulações, com várias jogadas sustentadas, né, com o destaque do time, como eu comentei agora há pouco, é o Salomão Rondon, né, um atacante legítimo, camisa 9, né, com um grande porte físico, né, não tem como característica o drible, mas segurar a bola para passar para seus companheiros, né, servir seus companheiros. E o fique de olho é com o Angel Herrera, né, 21 anos, meio campista, muito bom nos desarmes, e que a única dificuldade dele ele chega muito duro nas bolas, ele toma muitos cartões amarelos, né? Então esse é o fique de olho aí da seleção da Venezuela, né? É um jogador de muita mobilidade que apoia muito na transição ofensiva, né, ajudando os extremas aí nas triangulações e nas infiltrações de bola no ataque.
Perfeito, Daniel, perfeito. Excelente análise aí sobre a Venezuela. E agora, dando continuidade, vamos falar sobre um pouco sobre La Roja, sobre a seleção chilena, com o mestre do futebol capixaba, Juliano Rangel. Fala aí, Juliano, conta um pouquinho para nós como vem esse Chile para a Copa América.
Fala, galera, meu nome é Juliano Rangel. Aqui no MW você já me conhece do futebol capixaba e também do futebol mexicano. Nessa Copa América, estarei analisando a seleção chilena, atual bicampeã do torneio e que vem passando por um período de renovação. Para iniciar essa análise da seleção chilena, a gente pode começar falando sobre o técnico, que é o colombiano Reinaldo Rueda, muito conhecido pela torcida do Flamengo. Ele assumiu a equipe no início de 2018, posteriormente ao Flamengo, e ele já comandou a equipe em 13 jogos, onde ele acumulou 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Rueda chegou com a missão de dar início a essa renovação na seleção chilena. Tanto que ele deixou alguns nomes como Cláudio Bravo, Marcelo Dias de fora dessa última convocação que vai para a Copa América. Para a gente iniciar falando do modelo de jogo dessa seleção chilena, a gente deve lembrar que o Rueda já disse que vai utilizar o esquema 4-2-3-1, variando para um 4-3-3, com muita posse de bola e saída curta, que vai ser a grande base dessa equipe. A transição ofensiva da equipe, ela deve começar com o goleiro Gabriel Arias do Racing. Nesse momento, tanto Gary Medel como Guilherme Maripán, que são os dois zagueiros da equipe, eles abrem um em cada lado e o volante Estevão Pavés, ele recua para iniciar essa jogada curta. Nesse momento também, os dois laterais, tanto o Maurício Isla como o Jean Bocejú, eles avançam, dando amplitude para a equipe e chegando mais ao meio campo. Ainda falando dos laterais, destaque para o Maurício Isla, ali pelo lado direito, que gera bastante profundidade e chega bastante ao fundo nos momentos ofensivos da equipe. No meio campo, além do Estevão Pavés, a equipe conta com Charles Arangues, que ajuda bastante nessa parte de construção ofensiva. Mais à frente, o Vidal atua como um todo campista, em que ajuda na parte defensiva, como também ajuda na parte ofensiva, infiltrando bastante ali pelo meio da área. Ele também é responsável por ajudar o trio de ataque nos momentos pós-perda, em que ele mantém a agressividade para recuperar a bola. Na parte do ataque, Rueda deve optar por Fuentes Alida na direita e Alex Sanches na esquerda. Fuentes Alida que pode ajudar bastante na marcação por encaixes da equipe, enquanto que o Alex Sanches ele pode rodar bastante no campo de ataque e oferecer a bolas em profundidade, principalmente para os jogadores que chegam de trás. Mais à frente, o Eduardo Vargas deve ganhar a vaga do Nicolas Castilho, principalmente por conta do bom desempenho no último jogo diante do Haiti, em que o Vargas marcou um gol e teve uma participação bem ativa nos momentos de ataque da equipe. Um ponto que o Rueda deve trabalhar e observar são as transições defensivas dessa equipe, muito por conta dos amistosos em que a linha de defesa se mostrou lenta, principalmente nos jogos contra o México, em que a equipe sofreu bastante pelos lados. A equipe precisa evitar a igualdade e a desvantagem numérica nesses momentos, muito por conta dos duelos um contra um, em que a defesa se mostrou muito frágil e que não consegue vencer atacantes rápidos que caem pelos lados. Trabalhando como um todo campista, Arturo Vidal também é o artilheiro dessa equipe na era Rueda, com 3 gols ao lado do Nicolas Castilho. Bastante ofensivo, o Vidal se destaca pelo seu lado físico e também por suas chegadas ao ataque, muito por conta das infiltrações e também na parte de marcação, ali no campo de defesa. Um jogador para se ficar de olho é o volante Eric Pulgar, do Bolonha da Itália. Ele que fez uma excelente temporada no futebol europeu, deve brigar por uma vaga com Estevão Pavés à frente do sistema defensivo chileno. Dono de um bom passe verticalizado, de um excelente controle de bola e tendo uma boa noção de espaço, no Chile de Rueda, Eric Pulgar se caracteriza pelo lado defensivo, muito por conta da proteção à zaga que ele oferece. Mesmo sendo atual bicampeão do torneio, o Chile não deve chegar muito longe na atual Copa América. É muito por conta da renovação que o Rueda vem fazendo, mas que também não conta com o apoio de grande parte do povo chileno, principalmente a parte da imprensa. A equipe caindo nas quartas de final já seria um grande avanço e um ponto positivo para um time que teve vários problemas ao longo dos amistosos nessa era Rueda e que parece que não continuará com o colombiano no seu comando pós-Copa América. Então, pessoal, essa é a minha análise da seleção de Rueda pré-Copa América. Se você quiser acompanhar mais sobre a seleção chilena, pode acompanhar no meu perfil no Twitter, que é o @julianards, e também pelos meus textos que vão ser publicados no MW Futebol. Valeu e até mais.
Valeu, Juliano. Grande análise. Obrigado aí por contribuir com o seu conhecimento, seu vasto conhecimento sobre a seleção chilena. E vamos continuar agora, vamos falar sobre a Celeste Olímpica. Fala aí pra gente, Júnior. Conta aí um pouco sobre o modelo de jogo do mestre Oscar Tabárez.
Fala, galera do podcast Aprendemos Juntos, do MW Futebol. Aqui, Luiz Martins, o Juno, né? Falando aí hoje sobre a seleção uruguaia, né? Do professor Oscar Tabárez. Um técnico aí que é muito pragmático, né? E também bem conservador nas suas escolhas quando faz as suas convocações, né? E ele prima principalmente pela principal característica dessa seleção uruguaia, que é a solidez defensiva, né? Ele se organiza com uma excelente formação de defesa, que conta com o Fernando Muslera no gol, o Godinho e o Jiménez como zagueiros. Aí nas laterais, lateral esquerdo, o Lachaut. E pela lateral direita, pode jogar o Cáceres, que é um jogador um pouco mais veterano, ou o Sarate, ou muitas vezes um outro jogador ali que pode cair pelo setor. E outro destaque fica pela combinação da dupla de ataque, né, que é o Luis Suárez e o Edson Cavani, né, que somam mais de 100 jogos pela Celeste, né. O Uruguai, que ele utiliza uma base de um sistema 4-4-2, né, tem utilizado agora mais recentemente em duas linhas de 4, com um dos lados, um dos jogadores que jogam pelo lado caindo mais por dentro, fazendo uma combinação junto com quem joga de segundo atacante, geralmente que é o Cavani. Tem utilizado mais essa formação aí depois da Copa América, a Copa do Mundo, desculpe. E quando eu necessito obter mais cobertura pelo meio campo, né? Dessa forma, depende do adversário, pode optar também pelo 4-3-1-2 ali, ou até mesmo 4-2-3-1, que são as duas variações habituais da seleção, que potencializa as principais características do Lucas Torreira, né? Jogando no 4-3-1-2, que é uma jovem estrela do Arsenal, aí, do clube lá de Londres. O Torreira é uma peça muito importante nesse sistema aí, dos Tabárez, porque ele realiza muitas coberturas entre as costas dos meias centrais quando esse aí busca chegar mais à frente para pressionar a saída de bola do adversário. E quando o Uruguai é atacado próximo à sua área, ele realiza muitas coberturas dos zagueiros, marcando com muita agressividade e muita disciplina tática à frente dessa defesa, fazendo ótimos bloqueios ali, interceptações muito precisas, cobrindo o amplo espaço de campo. O sistema defensivo uruguaio exige um extremo trabalho coletivo, já que utiliza um losango no meio, né, muitas vezes, para retirar a amplitude de marcação de algumas situações. Esse esforço defensivo começa desde o ataque lá com o Suárez e o Cavani, mostrando que são mais do que jogadores que finalizam, né? Eles aparecem apenas cercando o adversário, sem pretensões, mas na realidade eles estão fechando muito espaço ali, limitando a saída de bola, limitando muito o passe dos adversários. E aí eles também têm esse auxílio na linha de baixo dos jogadores que fazem ali os lados. Pode ser o Rodrigo Betancourt, o Nandes ou também o Vecino, né, que permite que o Uruguai bloqueie passes com muita qualidade. Isso dificulta bastante que o adversário progrida em campo e não consiga chegar muito dentro do campo defensivo, induzindo a utilização dos corredores laterais, que é praticamente uma armadilha defensiva que o Tabárez gosta de usar, né, com essa seleção uruguaia. Aí realiza bastante superioridade na marcação dos lados, né, forçando que a perca de bola. E aí eles recebem essa bola e partem bastante pelo contra-ataque. E aí utilizam bastante a finalização do Cavani, do Suárez, do Arrascaeta também, que é um bom finalizador, ou também do Brian Rodrigues, né? Brian Rodrigues, é um jogador jovem que vem atuando na seleção uruguaia. O principal destaque para mim fica pelo conta do Luis Suárez, né, que é o jogador que joga no Barcelona, aí, um jogador de 32 anos, atacante, tem 52 jogos, 27 gols marcados ao longo da temporada, é capaz de explorar muito bem o espaço na defesa adversária e é muito associativo também, com uma alta taxa de apoio aos companheiros. Ele soma 2 assistências na temporada, uma média de 0,22 por jogo. E também tem uma média bom de passes-chave, né, passes importantes, que é uma média de 3,2. E uma taxa alta de chances criadas, né, que é uma chance importante. Ele tem uma média de um chance e meio por jogo ao longo da temporada. E um jogador que eu destaco para ficar mais de olho é o Torreira, né, que é um meio campista bastante móvel, que joga com o primeiro volante, possui uma grande qualidade de passe. Ele é muito efetivo na saída de bola, nas equipes que atua, principalmente lá no Arsenal, ele é importante para essa saída. Ele possui uma média alta de passes importantes, que é 0,63 passes por jogo, a média boa de chances criadas, que é 0,4 para um volante, é uma média muito boa. E ele é um exímio defensor, possui uma ótima visão de jogo, ele tem um ótimo senso de cobertura para interceptar e desarmar os adversários, rouba bastante bola aí de forma limpa, aí consegue já levar o time à frente, e busca muita progressão. Ele tem um passe de ruptura longo, muito bom também, que quebra bastante as adversárias. E o sexto de posicionamento dele, tanto para defender quanto para atacar e aparecer para finalizar, é muito bom. É isso, gurizada. Esse é o Uruguai que vai chegar aí para a Copa América e acredito que seja uma das principais equipes para levar o caneco nessa Copa América 2019. Abraço!
Valeu, Juno. Obrigado aí. Uma aula sobre como joga os uruguaios. E continuando, vamos agora com o Ítalo Amorim, que vai falar um pouco sobre a seleção colombiana comandada por Carlos Queiroz.
Meu nome é Ítalo Amorim, eu sou analista do MW Futebol. Hoje eu vou falar um pouco da Colômbia de Carlos Queiroz, treinador que foi contratado em fevereiro. Teve até esse momento para a Copa América três amistosos para portar sua equipe, variou bastante desses três amistosos, tanto em estrutura quanto de peças. Contra o Japão entrou em um time mais aberto, uma 4-4-2, sofreu bastante com Dozan aparecendo entre as linhas dos volantes e da defesa. Contra a Coreia do Sul mudou um time mais, trouxe o time para 4-2-3-1, um modelo mais seguro, mas ainda assim sofreu com som entre esse movimento entre as linhas, tanto que perde o amistoso. E mais recentemente o 3-0 contra o Panamá, um time mais aberto, uma 4-3-3 bastante aberta, um time mais leve, um time que conseguiu dar liberdade aos seus alas e foi o melhor amistoso dentre os três de Carlos Queiroz no comando da equipe. Dito isso, vamos fazer variações que essa Colômbia pode assumir. Time base teria uma 4-2-3-1 com Espina no gol, Arias na direita, Sánchez, Medina, o Mina acompanhando o Sánchez na dupla defensiva, Cristian Borja na esquerda, Uribe e Barrios como dupla de volante, Cuadrado, James Rodríguez e Cardona como segunda linha de meio, Falcão mais à frente. Esse time pode ter variantes. Cristian Borja pode dar lugar para William Tecillo, como foi no último amistoso. Barrios pode dar lugar para Jefferson Lerma, que era o volante-chave de Pékerman, um volante que tem bastante variação. James Rodríguez, a partir do momento que o time assume uma 4-4-2 e tem um segundo atacante, pode dar lugar para Luis Muriel ou Duván Zapata, dos jogadores que fizeram esse papel de segundo atacante muito bem. E Cardona pode dar lugar para Luis Díaz, um ala muito rápido, muito veloz dessa equipe. O destaque da equipe é James Rodríguez, principal jogador, camisa 10 do time. Um jogador que pensa o jogo de um jeito diferente, um jogador que pode ser o segundo atacante, pode variar com Cardona na esquerda, com Cuadrado na direita, pode participar do momento da base. Jogador que quando recebe a bola tem a obrigação de fazer o time girar, o jogo acontecer. O jogador para ser observado é Luis Díaz, jogador que ficou perto de vir para o Brasil. O Flamengo fez sondagem, o Cruzeiro fez sondagem. Posteriormente, a Europa fez sondagem por ele através do Cardiff City, mas nenhuma das três sondagens acabou virando uma oferta. E o Atlético Júnior segurou seu atleta. Um jogador de um bom drible, não finaliza tão bem. Tanto que a principal opção para segundo atacante é Luis Muriel do Duván Zapata, mas um jogador de bom drible, de velocidade. Um jogador que, quando pega a defesa aberta, leva bastante perigo e uma ótima opção para quando a Colômbia ter adversários mais pesados ou quando o jogo se mostrar complicado, um jogo cansativo, um jogo bastante físico, e ele sendo uma opção para escapar pelas alas, podendo entrar no lugar do Cardona pela esquerda ou do Cuadrado pela direita. Enquanto essas peças que podem aparecer, além dos já ditos como Lerma, como Mina na defesa, como William Tecillo na esquerda, como Luis Muriel ou Duván Zapata, temos Jorge Martínez no ataque, por lugar de Radamel Falcão, um atacante mais móvel que Falcão, não é o mais móvel do elenco, mas é um atacante mais móvel que Falcão, um atacante com boa presença de área, um bom tempo aéreo. E podemos ter John Locumi na defesa, um jogador que pode ser tanto zagueiro pela esquerda como zagueiro pela direita, um jogador que também pode ser o lateral, pode ser o volante, um jogador muito móvel. Tanto que foi a opção do Carlos Queiroz no último amistoso contra o Panamá. Um jogador para dar liberdade, um jogador que pode chegar bem ao ataque, um jogador com um passe melhor. Quanto às expectativas na Copa América para a Colômbia, é muito difícil dizer até onde esse time pode ir, porque é um time ainda em formação, um time que ainda passa por bastante variações, não tem um modelo fixo, pode ir na 4-4-2, pode ir na 4-2-3-1, caso queira. Mas hoje podemos dizer que quartas de finais ou semifinais seria o foco dessa Colômbia, uma Colômbia em formação. Uma semifinal já teria de bom tamanho para Carlos Queiroz, que prova que seu modelo pode dar certo. É isso, siga o MW nas redes sociais, Sigo o MW no YouTube, sigo o MW no Instagram, no Twitter. E caso queiram, me sigam no Twitter também, @italoamorim08. Acho que é só.
Perfeito, perfeito, Ítalo. Valeu aí, muito obrigado. E por último, mas não menos importante, vamos agora falar sobre a seleção boliviana com o nosso analista João Vitor. Fala aí, João. Fecha aí com chave de ouro. Me diga aí como é que vem a seleção boliviana para a Copa América 2019.
E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o João Vitor Bonamin. Vou falar sobre a Bolívia, que será adversária do Brasil na estreia na Copa América, na próxima sexta-feira. Bom, a equipe é comandada por Eduardo Villegas, que trabalhou muito no futebol nacional e assumiu o cargo no início deste ano. Desde então, foram 4 jogos. Um empate contra a Nicarágua, 2-2, e 3 derrotas, para a Coreia do Sul e Japão, ambas por 1-0, e para a França, no último dia 2, por 2-0. Nesse jogo, o grande destaque foi o goleiro Carlos Lamp, muito experiente, fez grandes defesas e impediu um placar mais elástico. Nesse amistoso, Marcelo Moreno atuou pela primeira vez sob o comando de Eduardo. Ele, que é a grande esperança de gols dos bolivianos, está a 3 de se tornar o maior artilheiro do país. Atualmente, ele está na segunda divisão do futebol chinês e marcou 8 gols em 10 partidas nesta temporada. Um jogador para ficar de olho é o Leonardo Vaca, que pode atuar em todas as posições do ataque, mas predominantemente atua pela ponta direita. Ele joga no Blooming, tem 23 anos e a princípio não deve ser titular, mas é uma peça interessantíssima a ser trabalhada, até porque ele é um dos poucos que podem tornar a equipe mais incisiva. Ele é muito bom no 1 contra 1, é muito veloz e ataca muito bem o espaço. Sobre o modelo de jogo, não dá para ter uma base tática muito boa, por terem sido poucos jogos com Villegas, mas a equipe deve atuar com uma linha de 4 na defesa e deve ter apenas o Marcelo mais à frente. Contra a França, no primeiro tempo, a equipe tinha Raul Castro como enganche, por trás da referência, e uma linha de 4 no meio, com Saavedra e o experiente Chumaceiro mais pelos lados, com mais atribuições defensivas do que ofensivas. A equipe até lançava algumas pressões e tentava ter a bola, mas era superada com facilidade. Tecnicamente, a Bolívia é muito frágil. Hakim e Jucino é a dupla de zaga. Diego e Marvin Bejarano são os laterais, a princípio. Ainda existem algumas dúvidas por ali. E Galindo, ou Salcedo e Justiniano, este o mais combativo, são os meias centrais. O desentrosamento, por conta do pouco tempo de trabalho, enfim, prejudica bastante a equipe. As transições, tanto as ofensivas quanto as defensivas, são muito lentas. E muitos espaços são concedidos. O bloqueio aéreo também é defasado e são raras as jogadas mais trabalhadas. Resumindo, a Bolívia chega sem qualquer expectativa para esta Copa América. Se conseguirem somar pontos, pode-se dizer que cumpriram seu dever. Para isso, precisarão de muita inspiração e dos gols de Marcelo Moreno. Os adversários também terão que colaborar. Qualquer coisa diferente da quarta colocação no grupo é lucro. Meu perfil no Twitter é @jvsb28. Abraços, uma boa Copa América para todos nós. Hashtag aprendemos juntos.
E tá aí, mais uma aula que o MW Futebol proporciona para você ouvinte em forma de podcast. Trouxemos aí as análises das seleções que participarão da Copa América, conteúdo de altíssimo nível. Eu sou o Michel Felipe, quem quiser me seguir lá no Instagram é @michelfelipe10. Sou analista de desempenho também e é isso. Aprendemos juntos, galera. Valeu!